Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filha, tenho aqui comigo Rafael Santos e Maurício Saldanha.
Olha só, Rafael, tenho aqui comigo. Ele acha que nós estamos no bolso dele, gente. Como se nós fosse um par de brincos. É isso, eu estou na orelha esquerda e o Rafael na direita. É isso,
gente. Eu sou a carteira e tu é o celular.
Então na próxima edição eu digo que eu estou aqui com...
Eu tô na carteira porque eu fico atrás, entendeu?
Exatamente. Esta edição nós vamos falar sobre o que, Rafael?
Jandir, sobre o 1º de abril.
Não, ele já passou, Rafael. Nós vamos falar sobre a evolução do videocassete.
Videocassete não evoluiu não, Jandir.
Até... evolução não é isso aí. Aliás, nós vamos falar sobre isso. Evolução, a lá o que quer dizer...
A evolução das mídias e dos players das mídias.
Exatamente, do videocassete até o Blu-ray, né, que é o formato vencedor.
Ah, o Blu-ray! Olha o Didi, olha o Blu-ray!
A Blu-ray?
Até o Blu-ray!
Da Poltrona!
Ô, da Poltrona!
Então, pra quem não conhece esse formato, nós vamos falar. Vamos falar sobre a guerra que teve, né, do HD-DVD com o Blu-ray, né? Vamos falar sobre nossas experiências sobre, com videocassete, né, cara? Quem é que não tem experiência?
Eu não tenho experiência nenhuma com o Blu-ray.
Com vídeo cassete, Rafael.
Ah, o vídeo cassete tem.
O formato que morreu.
Ou não, né?
Morreu.
Ou não.
Exatamente. Então vamos pros e-mails.
E-mails.
E-mails,
Rafael
recados,
Santos.
Recados, e-mails.
Estou com Rafael Santos aqui. Não, Rafael Santos. Não ao contrário, né? Rafael Santos tá aqui comigo.
É.
Estou com Rafael Santos.
É o quê, mano?
Lembrando da abertura do programa que eu falei.
Ah, sim. É, tu me tirou do bolso de trás.
Exatamente, Rafael. Último programa lá que nós fizemos, que tu não participou.
Não, sabe como é que é, né, cara? Direitos de imagem é caro.
Exatamente. Gente, o programa fez muito sucesso, Rafael. Muito sucesso mesmo.
É verdade, foi assim, comentários rápidos, né? Por exemplo, o programa foi lançado muito atrasado, não sei porquê.
Saiba que atrasou por causa do Rafael Santos, que acabou nem participando do programa.
Que mentira! Isso é uma calúnia, viu, Jandir? Isso é uma calúnia. Tu já tá começando a se revelar Hitler, viu? Não acredito não, viu, Jandir? É, tudo bem. Calúnia.
É você, calúnia. Assim, nós tentamos gravar você... 6 vezes e você deu pra trás.
6 vezes? Meu Deus! Para com isso, macho! Faz mal mentir, viu? Cai os dentes. Você é um calunista, viu?
Cartunista.
Calunista.
Rafael, tem alguns recados antes aqui dos e-mails, propriamente dito, né?
E-mail propriamente dito. Nós estamos nos e-mails não propriamente dito.
Rafael, tem que ser rápido, porque teve um cara que disse que reclamou porque o quadro de meus foi grande da vez passada.
Lasque-se, aperte o forward do seu MP3 player.
A galera não entende ainda, Rafael, depois de 70 mil edições, que este é o espaço dos leitores, né, cara?
Jordi, a galera não entende ainda que já fizeram o botão avançar nos MP3 e no próprio computador.
Impressionante.
Não sei se
isso,
repararam, né? Isso. Que a gente não tá na rádio, gente. Não é FM.
Não, vivo,
pode
não.
Pode avançar. Não entendeu? Volta. Dá pause. Vai mijar. Dá tempo.
Só que vai perder muito, né, Rafael? O quadro de meus é muito importante, né? São dúvidas.
Se ele acha que é demorado. Se ele tá achando que é demorado, é porque ele não gosta. Se ele não gosta, é porque ele pode perder. Agora, eu garanto que tem gente que gosta. Eu, por exemplo...
E aqueles adoro, que mandam e-mails, adoro também, né, cara? Porque eles pensam que... Eles ficam esperando que seus e-mails sejam lidos.
É o quadro, né, que eu mais gosto de fazer. E que eu mais gosto de escutar. Sinceramente. Eu gosto de falar com meus ouvintes. Eu gosto. É porque nesse momento a gente tá falando diretamente. Olha eles aqui, tudinho que tá olhando pra gente, ó.
Exatamente. Ouvindo. Rafael, primeiro recado. É, nós já tentamos fazer isso, né, no um Rapadura Cast passado, mas não entrou na edição final.
Eu notei, eu senti falta de um podcast que se tornou mais lento diante das coisas que eu falei, né? Jurando de tesoura, jurando de mãos de tesoura.
Pitbull, né? Pitbull. A gente tá voltando no tempo, né, rapaz? A gente tá... Então, nós temos muitos ouvintes, Rafael, que têm os seus próprios podcasts, né?
É, inclusive eu.
Olha aí, você tem um RapaduraCast.
A gente tem um RapaduraCast, mas a gente escuta outros podcasts, na verdade.
Exatamente. Então, é você que tem um podcast aí, você que não é nosso ouvinte, que é famoso também. Nossos Exato. Ouvintes são famosos, Rafael.
Tem que aproveitar enquanto o negócio de podcast tá na moda.
Exatamente.
Né? E antes era um, dois, no máximo três. Hoje, até o Juca Kifuri tem.
Todo mundo tem. Inclusive o Juca Kifuri, aí escuta o RapaduraCast, né, cara?
Ele já mandou e-mails e tudo mais, a gente não lê porque ele pediu pra não ler.
Então, você que tem um podcast, mande um e-mail pra gente e diz assim, rapaz, eu escuto o RapaduraCast e mande o link lá, o nome do seu podcast, tudo que a gente vai e divulga aqui, entendeu?
E fala da gente lá no podcast dele.
Pronto, né? Faça isso.
A gente escuta vocês.
Muito bom.
Muito bom.
Fala de cavalo.
A moda do podcast, gente.
Não, tá virando moda isso, fala de cavalo. É, fala chega, de cavalo. Chegaram uns e-mails aqui dizendo que é sensação, fala de cavalo. Tem um momento do intervalo assim na faculdade que são falas de cavalo.
Fala de cavalo. É a substituição da língua do P.
Só não vale cagar no chão.
Exatamente. E cuspir na cara do amigo, né? Ou então no monitor.
Exatamente.
Próximo recado do coração.
Próximo recado, Rafael, IBES, né?
IBES, Jundi. Acabou a promoção, sabe por quê, Jundi?
Porque caímos de a porcentagem caiu, né, Rafael?
Então, Jundi, a gente caiu quantos por cento, Jundi?
2-3% assim, nas duas categorias.
Jundi, então... se um avião cai 300 mil pés, o que é que acontece com o avião, Jundi?
Morreu.
Então, não vai mais ter promoção, porque eu defini, o Jurandir aceitou, que não dá pra agradar, né? Assim, a gente já tá fazendo um programa legal, então pronto, vamos contratar promoção legal.
Pronto, promoção. Vamos ficar, ninguém quer assistir filme de graça não, né? Então fica assim mesmo. Vamos
eu
lá.
Não quero.
Próximo recado aí.
Próximo recado que promoções estão rolando, Jurandir. Veja você.
Uma contradição, rapaz, isso é um absurdo, independente do...
Mas é porque nós somos bons, gente. Porque nós somos bons. Jundi, nós não temos só o RapaduraCast, nós temos o Portal Cinema.
O mega Portal de Cinema com Rapadura. Né?
E essas promoções estão vinculadas a...
Portal.
Cinema com Rapadura, né, Jundi? Tem que falar o nome. E que promoções são essas, Jundi? Que eu não sei, Jundi.
Várias promoções.
Então, quer dizer que você procura que há promoções no ar.
Exatamente. E pra concorrer, não é pra concorrer, Rafael. Correr.
Pra correr, São Silvestre?
Pra concorrer. Concorrer. Você só precisa comentar um RapaduraCast e mandar e-mail para o e-mail rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br.
Ixi!
Repete, Rafael, esse e-mail bem rápido, Rafael.
rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br.
Exatamente. Então mande seu e-mail, mande seu comentário.
Não, repetindo, não são promoções vinculadas ao IBES.
Não, morreu isso. Não existe mais. Mas se você acha que nós merecemos ganhar lá, você... Na verdade, foi o que a gente falou desde o começo, né, Rafael? É, o RapaduraCast tá na posição que vocês empolgou, fazem.
Né? A gente se empolgou, né? É. Mas, sim, pra gente, tanto faz ganhar ou perder o IBES.
Pra gente, agora, fala de cavalo, Rafael.
Pra gente, tanto faz ganhar ou perder o IBES. Pros ouvintes, eu acho que é vergonha. Eu teria vergonha.
Exatamente, Rafael, primeiro e-mail, 1 milhão de e-mails do Rapadura que é 70, lições de vida.
Primeiro e-mail, Guaraná Wilson, 25 anos, Guarulhos.
Seu Wilson.
São Paulo, né? Irmão do Denilson, o Wilson. Ah. Muito bom o programa de divulgar. Ah, o Denilson, o Wilson pegou. Sobre esse tema, já ouvi todos os podcasts e sou leitor assíduo do site. Dou meus parabéns. O site tem uma qualidade fantástica com informações atualizadas. E posso afirmar, como fã de filmes em geral, que o site de vocês é o melhor no assunto. Veja só, grande. Os podcasts são extremamente informativos, vírgula. Vocês pegam um tema e desmembram inteiramente com muito humor, que é a marca registrada de vocês.
Eu não acho que seja a marca registrada da gente,
é de
não.
Vocês, vírgula, né? Porque o Jurandir é um pulha. É um pulha. O Maurício Saldanha é um mal-humorado, é porque você não conhece. Eu sou a alma desse podcast, sabe, Jurandir?
A alma penada.
Maurício Saldanha, ele continua, o Dr. Wilson. Maurício Saldanha só veio acrescentar, pois conhece muito do assunto também. Sobre o podcast número 70, me identifiquei demais. Agora que ele vai começar. Pois sempre pega esses filmes que tem uma lição de vida bacana. Não vou ficar aqui falando que vocês esqueceram ou deixaram de falar tal
muito
filme.
Bem. Obrigado.
Pois sei que existe um grande levantamento de filmes, Jurandir. A gente fica levantando os filmes.
Malhando.
Bota na cabeça, malhando com os filmes. E que alguns têm que ser escolhidos. Que, por sinal, foram ótimos. Todos os filmes falados... Hã? Todos os filmes falados, né? Porque tem filme mudo, né? São realmente fantásticos. Porém, dou preferência ao Clube da Luta, que é um dos filmes da minha vida. Porém, de novo, tem alguns que mexeram demais comigo, são eles, não vou ler não, tá bom, meu chapéu.
Cresce no Limite, Sobre Meninos e Lobos. Obrigado pelo e-mail, Wilson, seu Wilson.
Seu Wilson?
E até que enfim, entenderam, né, cara, que são a gente não pode colocar todos os filmes, né? Então, temos que escolher, né, alguns.
Eu acho que dá pra colocar todos os filmes, né? Você que tem essa posição contrária.
Próximo e-mail, Otávio Fernandes. Não falou de onde ele é, de Curralinho, né? Fala, pessoal. No último podcast eu escutei vocês falando sobre a mentalidade extrativista matar um leão por dia. E eu vejo que isso é uma mentalidade dos anos 90 e já morreu, juntamente com alguns leões. Cada vez mais as empresas fogem deste tipo de postura predatória, já que elas sabem que, hoje, esta é a menor e momentânea fatia do mercado. Trabalho na maior empresa de hospedagem do Brasil, com lucro de milhões de reais, e pessoas que não têm consciência do trabalho em grupo, não têm mais espaço, pois sabemos que juntos podemos achar alternativas melhores e mais lucrativas. Se eu derrubar o meu próximo, estou perdendo um parceiro. Empresas de sucesso têm consciência de capital humano, sabemos que as máquinas e softwares são fantásticos, mas sabemos que sem uma mente brilhante por detrás não há vantagens nisso. Deixo um forte abraço e desejo muito sucesso para vocês. Na verdade, Rafael, aqui, ele estava falando sobre o comentário que nós fizemos sobre o Clube da Luta, né? Que a galera tem que matar um leão por dia, tem que matar... Né?
Nós fizemos vírgula porque eu nem escutei ainda o programa.
E o mercado, na verdade, Otávio, você pode estar pensando no seu lado muito humanista, né? Mas o mercado é desse jeito, cara. Se você não for melhor do que os outros, você perde espaço. Não é questão de pensamento coletivo. Pensamento coletivo é uma coisa, mas você sempre tem que ser melhor do que os outros pra você se diferenciar dos outros. Pessoas iguais não tem espaço.
Se você tiver pensamento coletivo, dá pra ter pensamento coletivo e ser melhor, e tentar ser melhor, pelo menos dá. É. Agora, se você querer sempre se nivelar, você vai ser só mais um.
A questão não é que você tenha que ser... você tenha que matar um leão por dia.
Não precisa passar por cima de ninguém.
Exatamente, entendeu? Você tem que matar um leão por dia porque você tem que aprender mais, você tem que trabalhar mais, você tem que mostrar mais, que é assim que funciona o mercado, entendeu? Se você for igual aos outros, você não tem espaço. Próximo aí, Rafael.
André Faria. Rio de Janeiro. Gostei muito do podcast sobre as lições de vida que os filmes transmitem. Na maioria das vezes, ouço o podcast para me distrair e dar umas irritadas. Mas, desta vez, quase chorei, Jurandir. Quase chorei. O Maurício Saldanha disse tudo o que eu penso em relação à vida e relacionamento com as pessoas. Deixo aqui também um filme que, ao terminar de ver, a sensação é de um soco na boca do estômago, que é Crash, No Limite, mais uma vez citado aqui, né? Que fala sobre vários tipos de preconceitos e alguns que eu já senti na pele. Abraço a todos e continue assim, cada vez melhores.
Próximo e-mail, Caio Leonardo Lira, 15 anos, famílios em 15 anos.
Tá de Rondônia, Jurandir!
Rolim de Moura, Rondônia. Olha o e-mail fantástico dele, Rafael. Vou criticar. Cara, tem que falar mal de filme atual, não de filminho velho, que filme vive no passado é museu. Tá certo que filmes que passam mensagem, mas vamos falar de filme atual nunca... nunca, nem ouvi, ouvi com ele falar desse filme. Tá louco, filme novo, meu ovo.
Esse e-mail vai ser colado no post desse programa, está aqui embaixo pra vocês verem
o nível
de escritamento da pessoa, gente.
Rapaz, isso é uma pessoa, né, cara? A gente falou nesse podcast de lições de vida, o podcast, o filme mais antigo é de 99, que é o Clube da Luta.
Mas ele tem 15 anos, né, cara? O antigo pra ele é 2005.
É verdade. Então é isso, vamos dar sequência, vamos falar sobre nossas experiências.
Que safado, mano.
Fitas cassete.
Tem mais 5 e-mails aí.
Vamos lá, vamos dar sequência.
Absurdo o negócio dele.
Estamos de volta! Não é mentira. Pela 70ª vez.
71.
Vamos falar sobre a evolução do videocassete, né? Eu nem lembro.
De novo.
A evolução do videocassete, nós tivemos aqui. Quem é que teve videocassete aqui? Eu tive, eu tenho ainda até hoje. Tem dois aqui em casa, na verdade. Tem, Rafael, ainda aí? Tem não, né?
Tem um videocassete autolimpante, 6 bocas.
6 bocas.
A mesma piadinha.
6 bocas não. 6 bocas é o bairro aqui. Rafael,
6 bocas é o fogão.
6 cabeças. 6 cabeças.
6 bocas.
Rafael tem aqueles autolimpantes, né, Rafael? Tem cara de ser aqueles neuróticos que tem aqueles cassetes de autolimpeza, não é?
Isso, Mônica do Friends.
Fica limpando. O Maurício não assiste Friends, não.
Inclusive. O Rafael tem toque. Não tá limpo ainda. Ele põe aquelas fitas que fica meia hora assim.
Tá só.
Ele olha pra frente e fica... Aí passa na
cabeça. Não, peraí, isso é com outra coisa. Isso aí a gente faz com ser humano, a gente não faz com objeto. Viu? E ainda tem aquelas fitas que tem escrito assim, limpe o seu videocassete. Eu tenho essa fita ainda.
Você coloca um líquidozinho, né?
Você coloca um líquido, aí você coloca a fita e deixa ela passando lá durante uma hora.
Como é que faz, né? Que
limpa, mas limpa. O Jurandir fica com cheiro de novo o videocassete.
Mas não limpa, rapaz.
Limpa sim.
Limpa não, isso é a história que o povo conta.
Limpa.
Isso é a história de locadora pra vender a fita.
É não, a locadora ela tinha um rebobinador de fitas. Vocês se lembram do rebobinador de fitas?
Já,
que era sabe. Tipo assim, era tinha em forma de carro, em forma de sanduíche, em forma de vários objetos, sabe? Pra você colocar. Acaba rebobinado. Tá é, mais ou menos isso aí. Aí parar e fazer. Aí pronto, rebobinou.
Porque agora, tinha. Tá bom, tinha nas próprias locadoras tinha, né, o aviso. Se não voltar rebobinada, a multa é de R$1. 2 cruzeiros.
É, R$1, tendo em conta que a fita era R$1, né, aluguel?
Pagava o dobro, né? É como perder cartão de estacionamento de shopping, né? Você paga a diária inteira se você perder, né?
Você paga um carro novo.
É impressionante. E na verdade o videocassete.
Não, peraí, terminou não. O Maurício, você tem videocassete ainda?
Tem. Mas esses agora que grava direto para DVD.
Não é videocassete.
Maurício tá mostrando aí.
Tá certo. Então eu não tenho videocassete, não. Aliás, tenho.
Aqui em casa, o primeiro que teve aqui em casa foi o na Sharp Prata, né? Prata, que é gigante, era do tamanho da televisão, né? Não sei porque era grande desse jeito. E ele tinha um controle com fio, né?
O fio tinha quantos metros? Aqueles fios de 10 centímetros, né?
Não, era só pra dizer que tinha. 6 metros, se não me engano. 6 metros ele ficava pela casa, pulava a corda.
Era grosso.
Não, e era a sensação, viu? Aí meu videocassete tem controle com fio. Você ficava no telefone, indo e voltando.
E era só quatro botões. Stop, pause, forward, play.
É verdade. Não tinha nem rec, né, cara? Não gravava, não. Quando é que começaram os videocassetes que gravavam? Tem, sabe, esse dado, Jandir? Melhor, Jandir, quando foi lançado o primeiro videocassete?
Tá fazendo muita pergunta, Rafael.
Hein, Jandir?
Mas quando é que foi lançado cada vez?
Videocassete. Tu sabe, Jandir. Eu sei que
o videocassete foi lançado em 1970, né?
1970,
pela
né?
A Sony. Bichona, né?
É. Mas será que ele pegou em 1970? Isso é uma pergunta pro Maurício. Sim ou não?
Não.
Isso, o videocassete foi lançado em 70. Será que ele já pegou assim em 70? Acho que
popularizou mesmo em 80, né?
Na década de 80. Mas na verdade, o que tu perguntou...
O que eu queria dizer aqui é que, na verdade, o vídeo trouxe a ideia do cinema em casa. Antes disso era cinema... Tu só podia ver o cinema no cinema. Não é mesmo, Rafael? Ou não é?
Exato. Eu confirmo com você. E também, né, Jurandir, tem aquele negócio de que você agora pode ter a sua fita. Não é maravilhoso isso?
Não, mas só um pouquinho. Eu lembro, ou foi sonho, que tu disse que cinema em casa tava bombando nos anos 80.
Mas não tava, não?
Cinema em casa é um programa? Sessão da tarde.
Por que tu não me diz?
Sessão da tarde. Eu não lembro disso. Cinema em casa.
É no final dos anos 80, não no começo, não.
Não.
Mas assim, na verdade, o sistema de gravação, né, os VCRs, como falam, né?
VCR.
Começou a ser lançado mesmo aqui no Brasil, principalmente, na década de 80 mesmo, sabe? Acho que foi por causa disso que popularizou mesmo o videocassete.
Popularizou com aí, porque a mulher mulher queria, né, assistir as novelas da tarde, mas só que tava no trabalho. É. Aí tinha que gravar, tinha que programar, deixar gravando, pra quando voltar assistir a novela, né?
Pois é. E, na verdade, pra quem não sabe, né, o nome videocassete, né, ele vem da sigla VK7, né, e os brasileiros colocaram de videocassete, né, e a sigla original é VK7. VK7, na verdade, né?
E aquela fita de botar em som, vocês se lembram daquelas fitas de botar em som?
E som?
Som, música. A um mal é.
A fitinha.
Como é que é o nome daquela fita? Como é que é o nome daquela fitinha? Cassete, como é que é o nome?
Cassete.
Olha, cassete. Olha.
Não é vídeo, olha. Porque é vídeo de vídeo, entendeu? É vídeo cassete.
Então o que que tem esse nome cassete, Juninho? Por que é que existe esse nome cassete, né? Dois S?
Porque era tão pesado, eu acho, que entrava como uma cacetada.
Não, acho que não é não, cara.
O que é cassete,
né?
Então?
Vai. Não, é uma pergunta que eu sei a resposta, mas fica para os leitores, né? Nossos ouvintes.
Tu não sabe a resposta, não, rapaz.
Acho que eu sei.
Não fala o que é cassete.
Vou fazer uma pergunta. Não vou, é leitura, é pergunta para os ouvintes pesquisarem.
Dever de casa, né?
Não, mas era aquela coisa. Então, se tu ia na locadora, era aquela coisa de se tu colocasse mais de dois vídeos, parecia que tu tava saindo com a Barça, né? Toda, né? No braço. É o pino daquela cinta de VHS.
Não tinha como você ir pra locadora sem ser de carro, né? Se você quisesse passar alugar 5 fitas. Aí tinha lá as promoções. Alugue 5 fitas e ganhe mais 2. Nunca que eu vou alugar 5 fitas se eu for a pé pra locadora. Vamos eu levar onde? Na cabeça? Dentro da bacia?
Aí, pessoal, vamos dar ré, aí, abre o caminhão.
Ó a fita!
O cara falou cacete, tinha que chamar uma mudança.
Mas a verdade, ele depois de um tempo, acho que no final dos anos 80 mesmo, começou a popularizar aqueles equipamentos que vinham tudo junto, né? Tocador de disco, de rádio, de fitinha, de vídeo.
O Rafael já tinha muitos anos.
Teve lá em casa. Vitrola em cima. Eu acho que eu já falei isso. Vitrola em cima. Que é uma vitrola, mas não é uma vitrola. É uma vitória mais, né?
É vitória?
Arrumadinha. Vitrola, mais arrumadinha que tinha uma capinha pra fechar assim em cima. É um negócio legal. E você podia botar 2 discos já. E podia botar aqueles discos menor, aqueles bolachãozinhos menor, sabe?
Eu acho que a grande sacada mesmo do videocassete foi que você podia gravar os seus filmes preferidos, né? Com comercial e tudo. Então, quando ia começar o comercial, você apertava o pause, né? Na gravação.
Pause e rec. Depois, pause e rec. Pause rec e pause. Rec era o botão vermelho. Por que vermelho? Porque você podia gravar em cima das fitas da locadora, quando ela não tinha aquela trava que você quebrava um dente debaixo.
Ah, é verdade, né, cara? Tinha aquela trava da locadora, né?
Mas por que? Quebrava a unha e não quebrava a trava, né? Mas por que na verdade é vermelho?
Então, porque teve uma época... Não, teve uma época que as locadoras... Que as fitas não tinham essa trava.
Não. O botão era... Porque aquele tem a bolinha vermelha.
Por que, Rafael?
Eu vou falar. Vocês não deixam eu chegar lá. Tinha uma época que as fitas não tinham esse dente pra você quebrar e travar a gravação. Ou seja, você podia alugar uma fita na locadora.
Não, tá perguntando isso não, Rafael. Tá perguntando por que que o botão de rec é vermelho.
O botão é vermelho porque é um alerta, é vermelho. Danger! Não toque!
Olha aí.
Você pode gravar por cima. Você vai ter que comprar uma fita nova se você gravar por cima.
Por que agora stand-by, quando tu desliga a TV, fica vermelho também?
Porque é um alerta.
Virou padrão.
Por que vermelho? Porque... Vermelho é igual o quê? A sangue, que é igual a morte.
A TV apagou.
Flor, mor, rosa, amor. É amor. É amor.
A gravação... Tá uma putaria isso aqui. Só que a gravação... Não tem a ver com morte. A gravação tem a ver com renascimento. Viu? A gravação tem a ver com renascimento. Né? Tem a ver com morte. Então o teu vermelho é renascimento.
Não, só um pouquinho. Então o vídeo vem desde a época renascentista, é isso?
Não é isso não, cara. Estou dizendo renascimento, é porque quando você tá gravando, você tá dando luz àquele programa na fita.
Luiz Lane.
É porque ele está vivendo para você, entendeu? Ele está vindo à vida. Por exemplo, quando você gravava o show do Roberto Carlos do fim de ano para dar a sua avó, né? Aquilo ali era um renascimento que tinha. Era uma poesia do mundo, entendeu? Por isso que a questão do vermelho não entra no, na tua questão do vermelho.
Do amor. É o amor, né, Rafael? O amor.
Vermelho, ele representa amor, nesse caso. É o amor que você tem para com o cinema.
Mas o Sazon não é vermelho, né, o Sazon?
Sazon tem o Sazon vermelho.
Aperta no pause do Rafael aí, pelo amor de Deus.
Para o fogo. Ficaram no microfone.
Ai, meu Deus, tô chorando aqui. Chorei.
Não, voltamos à locadora.
Não, voltamos ao videocassete.
Voltamos ao videocassete, sim, mas locadora, videocassete. Enfim, tu não vai na locadora se tu tiver um videocassete. A questão é, a pergunta que eu faço aos dois aí. Qual dos dois rebobinavam as fitas antes de entregá-las?
Eu não.
Eu rebobinava, eu sou uma pessoa boa.
Eu não rebobinava não, porque eu alugava na locadora que era um amigo meu.
Porque quantas vezes eu aluguei filme quando eu cheguei...
Que demorava,
tava,
né?
Tava nos créditos do filme já. Ou aquela coisa de alocar filmes fita dupla, aonde a segunda parte o cara via antes, porque tava errado na caixa.
Ah, que chato, cara, isso.
Tu via a última parte, tipo, 30 minutos. Mas, ué, tão rápido essa primeira parte.
É, mas...
Quando tu botava a primeira parte, tu via que tava errado.
O pior de tudo é quando o balconista, né, ficava olhando pra ti e colocava a fita pra ver se ela tava funcionando. Ok, né?
O truco fica com medo, né, de travar o
negócio. É mais ou menos o que a gente sente hoje quando tu dá uma nota de R$50 e o cara fica raspando o dedão nela, assim, ó.
Não, eu já dei uma nota de 100 que o cara ficou olhando assim. Não existe isso,
né? Que tu deu nota de 100, Jorge? Ai, que tu deu nota de 100?
Já,
que
já.
Tu lá tem nota de 100 nessa carteira? Para com isso.
É isso, rapaz.
Olha só,
mas essa, a Sharp, pra quem não conhece, a Sharp, ela foi ela que lançou o primeiro aparelho de videocassete no Brasil, né? Em 82, né? A Sony foi a primeira mundial, entendeu? Foi ela que deu pontapé no lançamento. É. Mas essa Sharp era quem tinha lá em casa, a Sharp.
E lá em casa, não sei se vocês pegaram, isso é bem mais pra frente, já entrando 92, 93, por aí. Tinha os videocassetes pregados com a televisão, né?
Aqui em casa tem essa ainda. Não funciona mais o videocassete.
É.
E quando enganchava o videocassete, quando enganchava a fita, você não conseguia tirar?
É, um dos dois parava de funcionar primeiro, sempre.
Aí tu metia a mão lá dentro, e parecia que ia ser aquele filme de terror. Não!
Meu braço! E outra, cara, é pra fazer coisa pirata, né? Tinha as táticas. Você ligava dois videocassetes.
É, mas deixava... isso era um luxo, né, cara? A galera tinha que ter dois videocassetes. A galera mal tinha.
Não.
Comprava videocassete em consórcio, Rafael. Consórcio.
Lá em casa, grande, era o videocassete do vizinho, cara. Você botava a fita virgem.
Consórcio de videocassete. Impressionante, né, cara? Isso.
52 vezes. Você colocava a fita num e a fita virgem no outro.
Carnezão.
Aí tu deixava passando. Aí um, quando tava passando, o outro tava gravando. Tava no rec.
Mas eu vou dizer, fita virgem é foda, né?
Era o quê?
Virgem era uma fita que não tinha perdido o cabaço ainda, né?
É, ela fita virgem.
Um cabaço. Não, mas é engraçado, o virgem. É, o virgem é usado por uma fita. Tem gente que namora, então, com fita virgem. Tem gente que nunca usou uma fita virgem.
Eu gravava os desenhos, quando eu que passava pela manhã os desenhos de animes, Cavaleiros Zodíaco e o Hakusho, essas coisas, tudo passava pela manhã e eu estudava pela manhã, né? Eu deixava gravando a programação da Manchete toda, entendeu?
Quem gostou da minha piada do vídeo?
Eu tinha muita gravação.
Foi sem graça, mano.
Sem graça? Mas é engraçado. Vocês não gostam de refletir. Fala, Rafael.
Quem gosta é espelho.
Eu tinha muito. Vocês gravavam muito. Eu gravava muito, cara.
Gravava muito. Rafael, há um boato, Rafael, que tu era um pirata do VHS, é verdade?
Sim.
Jack Sparrow.
Mas minha vida mudou. Depois que eu conheci o CD, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu parei. Não, eu larguei.
Existia vídeo pirata? Existia vídeo
pirata? Não, não existia venda não, cara. O pessoal não vendia isso não. Era doméstico, cara. Era doméstico, por exemplo.
Doméstico?
Eu lembro que a primeira vez. Eu lembro que a primeira vez que eu gravei foi aquele Os Deuses Devem Estar Loucos 1. É, que tem um índiozinho nu correndo.
É a Coca do Céu.
Tá, mas ó. Isso, a Coca que casa. Pois é.
A Coca. Pô,
é legal ter
um. Não, mas eu quero saber.
É legal ter um negócio daquele em casa. Você não comprava, você não tinha acesso a comprar. Você não tinha um submarino.com.br. Não era todas as lojas. Era
difícil. Ai, mas meu Deus.
Mas tu hoje
pagar ela.
Mas existia câmeras de vídeo.
Gente, tinha câmeras VHS. E eu, por que o cara não ia lá, gravava o filme e depois vendia na esquina?
Porque era muito caro comprar uma fita virgem. Diferente
também, do CD. O conceito do camelô era diferente. O camelô, ele tava preocupado em vender a fita virgem. Ele não tava preocupado em vender a fita gravada.
É, porque a qualidade era diferente. Não tinha essa distribuição de informação.
Não, é porque não tinha distribuição. Não, é isso não.
Ah, eu cansei, sai fora. Eu saí fora dessa porra. Eu vou sair fora dessa porra. Posso falar nada, caralho. Sai fora.
Vai, fala.
Tá bom, vai falar, eu assumo, então. É, e tem aquela coisa que não tinha a mesma informação que tem hoje, né?
É.
Por exemplo, hoje você já sabe o filme que vai ser lançado em 2052, né? Aí você fica naquela ânsia, caralho, filme. Quando sai pirata, o cara vai lá e compra, né? Antes não. Antes você abriu o jornal de quinta-feira e... Não, de sexta-feira e dizia, ah, hoje vai estrear não sei o quê. Vamos pro cinema.
Talvez até tivesse...
Não vim com essa desculpa cretina que tu deste. Porque as pessoas vão na rua hoje e compram DVDs que elas nem sabem do filme que se trata, Rafael.
Maurício, entenda.
Quero só dizer, coloquei aqui uma coisa interessantíssima, caralho, que é por que não... Porque as pessoas
não filmavam na época. Tu fica calado aí.
Por que, Maurício? Não existia um meio de distribuição dessa informação, Maurício, somente.
É? Sim.
Não existia internet, Maurício.
Maurício, é porque houve uma...
O filme passava 10 anos pra chegar aqui, Maurício.
De novo! Eu vou sair de novo!
O filme passava 10 anos pra chegar aqui, Maurício. Depois de estrear nos Estados Unidos.
O que tem então, meu Deus?
Porque ainda não tinha também. Ô, Maurício, presta atenção no que eu tô falando.
Você pagava...
Tu não deixa eu falar.
R$100 numa fita virgem.
É que ninguém fala nada e quando todo mundo fala, fala todo mundo junto. Parece debate de...
Então fala, vai, Jânio. Eu vou desligar o meu microfone. Desliga o teu, Jânio. Deixa ele brilhar, vai. Brilha, purpurina, vai.
Tá sumindo, Maurício. Então, não existia um veículo que fizesse uma distribuição dessa informação. Então, o filme estreava aqui. O tempo que o cara levava pra gravar a fita é absurdamente alto.
Não é isso aí não. Maurício, presta atenção. Posso falar, Maurício?
E fita é cara. R$100.
Não fita porra virgem. Nenhuma
eu
que eu falei.
Posso cara? Falar agora? Eu posso falar agora?
Tá guiando pra internet. O argumento que eu dei é que tem pessoas que compram DVDs piratas hoje sem saber que filme é esse.
Não interessa, Maurício. Isso não interessa.
Tem o hábito de comprar. Como não interessa, cara?
Não interessa.
Como não interessa?
Não interessa, porque hoje em dia...
Tu fala de ti porque tu trabalha no veículo chamado internet. Tem pessoas que compram DVD piratas por hábito. Eu falo de hábito. O maluco que tivesse...
Pronto, é isso aí.
Criaria o hábito disso. Não existiu
é que... porque... Mas nessa época não tinha esse hábito.
Mas então, animal, não houve porque ninguém criou. Senão haveria o hábito.
É isso que eu ia falar, cara. O pessoal não tinha também a ideia de... colecionar filme em casa, não existia isso também.
Não, foi tudo um produto criado pela mídia, por causa, vamos fazer as pessoas comprarem para criar as suas DVD-tecas, mas também tinha as videotecas. A questão não é essa, o que eu tô perguntando aqui é porque, qual é a razão de tu comprar um DVD pirata hoje? Além de ser o preço abusivo do cinema...
Posso dizer?
Ver em casa, não é tu ver em casa o filme?
Não, posso dizer? Tem muita gente que quer ter uma DVD-oteca, cheio de DVD, arruma um DVD. Mas não vai ficar comprando gente que não tem a mesma condição de dinheiro que a gente tem. A gente tem que ver isso aí também, Maurício. Que a maioria das pessoas que compram no meio da rua, aquele cara que passa, na hora que tu tá lanchando na praça, o cara passa, o DVD, Titanic 3. Aquela pessoa que compra, é porque ela quer ter muitos DVDs em casa, que nem os amigos dela que tem dinheiro, que são bem assalariados mas...
Quer dizer, a conclusão é que é por causa do valor da mídia, então.
Valor, então, gente, também pode o espírito de coleção, você quer colecionar, você... Enfim.
A fita virgem era cara, então o cara ia fazer isso, ia gastar uma banana com a filmadora, ia gravar, ia ter que vender pelo dobro do preço, que era mais barato ir no cinema do que comprar a fita VHS.
Agora, Maurício, eu coloco a culpa totalmente, é lógico que a culpa é do ser humano, né? Mas a culpa totalmente mesmo é da proliferação da internet mesmo. Você lembra que mesmo com o lançamento do CD, peraí, Rafa, mesmo com o lançamento do CD, ainda era uma mídia que rendia muito, que vendia muito, e não tinha essa pirataria toda, entendeu? Mas depois que teve a internet e o aumento das conexões, porque eu lembro que pra gente baixar um MP3 em 97, sei lá, você passava 2 dias pra baixar um MP3, entendeu? E ficava louco, escutava a música um mês, entendeu? Hoje em dia você baixa em 10 minutos, você baixa a discografia de 24 discos do Raul Seixas, entendeu?
Mas também tinha aquela questão, por exemplo, aqui no Brasil, pelo menos, existia fitas pra vender, existia. É. Mas só que não é como existem DVDs pra vender hoje. Hoje, todo e qualquer filme, seja bom, seja ruim, tenha sido lançado no cinema ou não tenha sido lançado no cinema, tem lá o seu DVD bonitinho, encapado, com os extras pra vender nas Americanas, pra vender seja onde for.
É, eu acho que a pirataria existia desde sempre.
Tinha uma loja no aeroporto, uma loja que era num aeroporto aqui em Fortaleza, que vendia fita. Vendia Rei Leão, vendia Toy Story, vendia essas coisas. Isso bem recente. Então a pessoa não tinha o estímulo de fazer coleção. É. A pessoa tinha o estímulo de alugar. A pessoa alugava muito mais do que comprava. Não era à toa que as locadoras, ou toda esquina tinha uma locadora, entendeu? Agora, com a saída do DVD, o pessoal, compre DVD. É fácil comprar o DVD. Compre o DVD. Todo mundo foi comprando. E quem não tinha dinheiro pra comprar, o que é que fez? Se acostumou a comprar no meio da rua. Porque quando foi lançado o DVD, também não era esse preço de 12, de 19 ou de 9 reais que é hoje, não. Era vendido a 44, 60, 70 reais.
200 reais.
E a pessoa naquela época queria ter. Todo mundo tendo, por que é que eu não vou ter? É. Então começou a criar um verme, digamos assim, no bucho da pessoa.
Um verme, Rafael? Que verme?
É, e hoje mania. É clodio. Hoje é uma mania. E hoje é clodio aí. É indústria, virou indústria. Uma indústria não começa a vender algodão do nada.
É tanto que muita gente questionava isso no lançamento do DVD, né? Que pra que vai lançar um DVD se o pessoal colecionar, sabe? Colecionar tá fora de moda hoje em dia. E na verdade voltou com tudo, né? Hoje em dia todo mundo quer ter seus filmes favoritos.
Por mais que assista só uma vez, quando comprar, mais quer ter.
Então o videocassete ele teve uma importância muito grande porque, enfim, lançou as locadoras.
Quer saber o que é que o Maurício acha disso?
Eu abstenho.
Por quê?
Já estamos no DVD, é isso?
Não.
A gente tá na fita. Você levantou a questão, então tu se abstém agora. Não pode não.
Eu levantei a questão, vocês foram para um outro lado. Falando
da, a gente não foi já, falado, a gente falou da indústria pirata.
Não fala, Maurício, fala. O que é que tu falou? Que a gente entendeu,
Nós já resolvemos. Tanto que nós entramos aqui no consenso de que é por causa da mídia, do valor da mídia, que seria caro o cara ser um pirata do VHS naquela época.
Tá bom. Enfim, com o lançamento do videocassete, depois da proliferação no Brasil e no mundo todo. Foi uma mania. O videocassete foi uma mania. Não foi, não? Todo mundo queria comprar. Todo mundo queria gravar o show da Xuxa do final do ano.
Mamonas Assassinas, né?
E hoje não existe mais nenhuma, né? Nós todos aqui falamos que temos videocassete, a gente aluga videocassete hoje?
Não.
Eu não conheço mais alguma locadora que tenha fita.
Aonde foram parar essas fitas, né?
No lixo, né?
Eu já vi aqueles carros transportador, né, que faz frete, amarrando as coisas com a fita da fita.
Utilidade, fita. Hein?
Não, sem brincadeira, muita, eu não tô brincando.
Muitas festas de fantasia também, festas de fantasia, muitas vezes.
Festa junina.
Eu fui de VHS. Agora, a seguinte, a coisa também é tipo assim, ó, o VHS pode virar, de repente, como assim foi com LP e CD, depois do CD as pessoas começaram de novo a reviver o LP, porque é sucesso em alguns vídeos no YouTube, que as pessoas colocam trailers das antigas VHS. Vocês lembram dos trailers que tinha nas VHS? Aqueles trailers longos de 6 minutos, onde contava todo o filme.
Todo. É, um curta-metragem do filme.
E só, Rafael, só fazer um parênteses porque a sigla que o Maurício falou, VHS, é diferente da videocassete, né? Videocassete, ele reproduz alguma coisa que tá gravada. O VHS, ele grava, entendeu? Essa é a diferença, do videocassete pro VHS.
Ele pode gravar e ser
regravado. É gravado, exatamente. Video Home System.
Você só não pode tirar o piloto lá de baixo. Se você tirar o piloto, o que é que você tem que fazer? Botar um durex.
E quantas vezes eu tava gravando algum programa na TV e de repente tava stop do nada. E tu via o teu durex descolou.
Agora o interessante é que o videocassete ele foi lançado pela Sony 70 e o VHS, né, a possibilidade da gente fazer nossas próprias gravações foi lançado pela JVC. Foi ela que inventou, que, na verdade.
Também tinha as câmerazinhas JVC, né? O Maurício sabe.
Não, que era bacana. Uma VHS não é videocassete? Eu desculpa contar a informação aí, que agora fiquei meio assim. VHS, pra mim VHS é igual a vídeo, não é?
É jogo leigo. Tu tá fazendo a putaria, gente.
Não, tu não compreendeu, não. Videocassete, VCassete, é aquele sistema que reproduz. São fitas que já estão gravadas, são únicas e são pra reproduzir.
Mas como o PH falou, que é aquelas fitas que tu podia botar um durex. Não, a fita de locadora não podia, né? Dava aqueles negócios balançando verde. verde, azul, amarelo, a Guerra dos Mundos, né?
É, exato, cara, é louco.
É tanto, Maurício, que na verdade a gente chama de videocassete, são aquelas fitas originais, entendeu? Que você compra já, que já tem uma gravação feita de fábrica e tudo. O VHS, ele ficou mais popular do que até o próprio videocassete, porque era o virgem, que você podia gravar, regravar, até morrer, entendeu?
Outra coisa, então, que não tinha nos VCassetes, é isso? Agora falei certo?
VCassete.
Que não tinha nos VCassetes, propagandas com imagem, né? Audiovisual de contra-pirataria, né? Que sempre teve.
Não tinha pirataria?
Mas sempre tinha. Aviso do FBI. É proibido fazer a cópia disso. Sempre teve isso no VCassete.
É, teve, mas é proibido fazer a cópia disso para a não ser para uso doméstico.
É porque muita gente usava pra passar nos consultórios, por exemplo, tava um filme lá pra passar. Então.
Exatamente. A mulher parindo, aí botava no colégio, levava pro colégio. Quando você tinha que comprar, por exemplo, a vida da cobra, né? Aí tinha essas fitas, né? As fitas da Discovery Channel.
É verdade.
Aí tinha a da cobra,
National Geographic.
Do tubarão, tinha todos os animais, tinha o da Chiita, né? Todos os animais tinham fita. Rapaz, não tinha mais onde colocar. Ou entrava eu em casa, ou entrava as fitas. A gente ficava revezando.
Quem Agora é que nunca era. Fez uma feira de ciências que tenha colocado o filme Kids, né, cara, pra passar?
Exatamente.
Falar sobre AIDS e todo o sexo.
Mas, ó, a gente passou por cima, mas o Maurício levantou uma questão interessante sobre as fitas. Acho que pra gente fechar esse assunto. Será que as fitas vão voltar a ser, digamos assim, um tipo de mania, mas uma mania diferente, tal qual o bolachão é pra música?
É, tipo, conquistar uma gatinha na esquina. Vamos lá em casa ver uns VHS? Você ainda tem VHS?
Sem traças nenhuma.
Na minha opinião, eu acho que não. Porque mofa. É diferente do bolachão que sobrevive, tem sobrevida.
Não cuidar. O bolachão também mofa, gente.
Mofa não.
O bolachão, se você não cuidar, não, ele
Rafael,
fica
empoeirado. Aqui tem a coleção do Raul Seixas toda, cara.
Ele fecha os trilhos. Se você não tirar a nhaca, ele fecha os trilhos. É. Agora, sabe qual é a questão que eu acho que não volta, Maurício? Porque o bolachão é muito o que é o DVD hoje. Ou seja, as pessoas fazem questão de ter e guardar e botar na estante. Tem uma estante só pros bolachão, né? Tinha isso antes. Milhares. A fita não era tão assim. Você tinha lá as fitas da Discovery Channel, né? Chita, Macaco, essas coisas todas. Você tinha a fita, um ou dois filmes perdidos, né? Da Cinderela e a fita do Sete Anões, né? Lá, sinal que... E nada mais, assim. Você não tinha, sei lá, 400 DVDs, como tem gente que tem hoje. Tinha isso.
É, e
o que
é
que acontece?
Diferente.
É, no exato momento que a pessoa guardava um ou dois e que veio o DVD e ela pôde não guardar mais essas duas fitas que ela tinha, ela substituiu e rebolou fora mesmo. Deu pra brincar.
Jogou fora, né? Rebolou não.
É, jogou fora, rebolou.
O interessante é que tinham os formatos que você gravava, né? O EP, que gravava até 6 horas, e o SP, que era até 2 horas.
Não, não. O SP que era 2 horas, o LP que era 4 e o EP que era 6 horas.
Isso.
Depois tinha o SLP também, né? Não, é, tu falou.
Interessante isso, né? Porque ninguém nunca explicava por que isso, né? Qual era a diferença, então não é só o tempo da gravação.
E a qualidade, né?
Isso, não, mas não, aqui nós citamos aquele negócio que tu deu um play na fita, era a morte certa, né? A fita tinha, na próxima vez, rebobina, o próximo play já não ia ter a mesma qualidade. Rebobina, o próximo. Então a fita VHS, a fita VCassete, tinha uma vida útil, né? Ela ia morrer. Tinha. Então o cara que não locasse na primeira semana, ele já ia se fuder. Então o cara que demorou um ano pra ver o filme, já ia ver o Mel Gibson.
O pior de tudo era quando a gente gravava por cima e de vez em quando dava umas falhas e a gente via o vídeo gravado anteriormente, né? Isso. Né? Você apertava o pause e depois o rec de novo. O videocassete, ele teve essa importância muito no mundo dos filmes aí, né? A gente gravava o que nós queríamos. Mas depois, mais precisamente no ano de 95, foi lançado o formato DVD. E passou muito tempo pra chegar aqui no Brasil, né? Na verdade, pra popularizar, diferente do videocassete, né?
Isso.
O videocassete foram 10 anos pra chegar aqui no Brasil.
10 anos.
Né?
É, porque daí tu já põe a internet, né? A internet é 94, a internet que foi lançada?
93. Na verdade, a internet existe desde a Segunda Guerra Mundial, mas...
Não, assim, é popularizada, digamos. Já tô falando de popular, então. Popular, belo.
Com certeza.
É, você tinha na faculdade, né? Em 93, 94, tinha muito nas faculdades, que você entrava pra ver o site do Detran.
Mas enfim, mas já, temos TV, já temos TV a cabo, já temos diversos meios da mídia entrar com força, então acho que tem isso de ser popularizado mais rápido, né, o
DVD. E talvez, Maurício, isso tenha sido um grande problema do começo do DVD, né, que no começo não fez muito sucesso não, né?
É, mas só um pouquinho, vale só dar uma pausa e lembrar, acho que o PH comentou isso no começo, que tinha os Laserdisc, né, teve a tentativa
de fazer filmes, né?
Aqueles bolachão que não deram certo, foi um desastre aquilo, era como se fosse um DVD, só que maior duas vezes que o LP, né, então era uma coisa que era um disco voador, era caríssimo, lembro que era R$64, então digamos que não foi só do VHS para o DVD, ainda teve essa tentativa de fazer ainda numa mídia a laser, né, que era o Laserdisc, mas que não deu certo. Mas,
enfim, vocês lembram de um filme que vocês assistiram muito em VHS? Vocês tinham um filme assim, uma fita que vocês tinham, mesmo que seja gravada da sessão da tarde, vocês assistiam incessantemente assim, vou assistir, mas vou assistir de novo, até não querer mais.
Vocês lembram? Eu tinha o meu primeiro amor gravado, cara, em VHS.
Mas assim, tu reassistia toda semana, assim?
Não, porque toda semana passava na sessão da tarde, né, cara? Os filmes repetiam toda vez, né, toda hora.
Eu tinha Goonies eu tinha.
Goonies,
dava na TV toda hora os filmes, não.
Sabe o que é que eu tinha raiva? Eu tinha o Goonies gravado, só que eu tinha muita raiva porque na hora que ele levantava a venda do Willy Caolho, né, dava uma falha, aí fazia aí quando voltava ele já tava fazendo com a coisinha dele lá, a bombinha de água.
Hoje em dia nas televisões, né, cara, na Globo, na SBT, ainda usam, né, cara, os cassetes pra ir voltar as fitas, tudo, né?
É? Não, como eu te falei, a beta, a fita beta ainda é hoje usada muito em muitas produtoras que tem uma alta qualidade, a fita beta.
Não sabia,
ainda existe, ainda existe gravações em beta, assim, com certeza.
O que é a fita beta? Explica aí.
Ah, mas daí é o Jurandir, o nosso banco de dados.
Não, a beta é o feminino do peixe beta.
De um grande mergulhador.
Mas enfim, temos 94 DVD.
95.
Que pra gente veio ser em 2001, 2000, por aí.
Popularizou mais aqui nesse ano, né? Por aí. Antes tinha, mas era você tinha que vender um rim, né, cara, pra comprar um DVD.
Eu lembro, os primeiros foi o Máquina Mortífera, né? Eu lembro que eu comprei
Duro de Matar. Duro de Matar 2.
O primeiro DVD foi o Twister.
Twister, exatamente. Eu tive Twister também.
Tinha o Vulcano, né? Aquele do Vulcão lá, Vulcano, sei lá como é que é.
É, o Tommy Lee Jones. Eu lembro das propagandas do DVD. Era um absurdo, assim, né? A campanha deles. Eu lembro direitinho, como se fosse...
Eu lembro que tinha uma propaganda que fazia qualidade, satisfação.
Dolby Surround, né? Parecia a propaganda da Dolby.
O filme
alta qualidade, alta definição.
O filme no tamanho de um CD.
É verdade.
Não, e aquela propaganda tipo Polishop, né? Esqueça suas fitas cassete. Aí o cara todo enrolado com fita cassete.
Quebrando as fitas. Jogando as fitas nas paredes.
Tirando as formigas.
Chamando as formigas. Ele botando a mão dentro do vídeo cassete, tirando assim, só a fita mesmo, de fato.
Não, ele vê uma prateleira assim de DVD de cassete. Aí ele fala assim, jogue suas fitas fora. Aí passa a mão assim, as fitas tudo caindo no chão, sabe? E troque por um estante de CDs, entendeu? Em estante de DVDs. Faça isso agora e ganhe de brinde um controle remoto universal.
E populariza o quê? Populariza em quanto tempo? Populariza rápido, é isso? Em 95 lança.
Mas nos Estados Unidos pegou, né, cara? Pegou mesmo.
Pegou mesmo.
Né?
Até porque, se eu não me engano, em 2000 a gente pegou a rebaba deles de 95, de 96. Os DVDs players, né, que era o caro na época, apesar dos DVDs, a mídia ser cara, o DVD player era muito mais caro.
Ó, coincidência ou não, o lançamento do DVD foi paralelo com a proliferação da internet, né? Coincidência ou não, né?
E outra, o pessoal aqui no Brasil tinha muito estigma de não querer se desfazer do VHS, né? Do play, porque não podia mais gravar. Não podia mais, não, porque não podia mais gravar as coisas.
Como assim? O DVD,
você não podia gravar a novela.
Ah, sim, sim, é verdade, é verdade. Durou muito por causa disso, né, cara? Até hoje em dia.
Só que aí a internet se popularizou, veio a banda larga.
A velocidade aumentou.
Você teve a oportunidade de baixar, veja só você. Viu, Mário? Você tá entendendo como é que as coisas acontecem? Você teve a oportunidade de baixar e por isso os DVDs, a mídia, né, se popularizou a partir daí. Porque você já não precisava mais gravar da TV. Você podia baixar o filme. filme, podia baixar música.
Mas hoje em dia, as próprias televisões Split, usam, né, um HD interno aí, né, pra você poder gravar na TV e tudo, né?
É.
Você que destruiu o videocassete isso, né, cara?
Acabou com o videocassete. Por isso que eu acho muito difícil...
Locadoras quebraram também,
o né? saudosismo. Eu acho muito difícil haver o saudosismo. Porque, por exemplo, é legal você escutar um LP com aquela zoadinha, né, de...
É.
Você tá com passa agulha. Mas não é legal você ver um filme que o cara vai levantar, tapa o olho do Willy caolho, e você não vê essa parte. Né? Ou aí tem aquele Hi-Fi, né? Que aparece aqui do lado em cima. H-I-F-I. Aí muda pra
Hi-Fi.
Pau-M. Aí Hi-Fi, Pau-M. Aí o som é.
Mas eu acho que depois de muito tempo, né, cara, o DVD ele ficou muito popular, né? E teve as possibilidades daquela de você interagir com o próprio DVD, né, cara? Você poder mexer em menus, escolher o que você quer, a própria legenda, né, cara? Legenda dublada, legendada e tudo, né? Nas fitas você tinha que escolher. Ah, ou eu alugo o filme dublado, ou eu alugo o filme legendado, né?
Se tivesse o legendado.
É, se tivesse, né? Antigamente era tudo dublado, né?
E se tivesse dublado também, né? Porque tinha muita fita que só pra criança que era dublado. É. Hoje em dia tu vê qualquer filme, tem muitas opção, vezes, né? Tem a opção de dublar.
É. Dublado, legendado, italiano, né? Tudo.
Isso é que é bacana, né, cara? Porque ela deu essa possibilidade. Né, é. Os extras são... Eu acho que é o que mais pegou nos DVDs, né, cara? Extras, né, cara? É. Porque, se tu lembrar, na fita do Titanic tinha um making-off fuleiragem, né, cara? Making-off, assim,
make-off
fraco isso, do... É, em fita que você tinha que passar e voltar e tudo pra ver o que você quisesse.
Na verdade, não era nem o making-off do filme mesmo. Era o pré-filme que passou na Discovery Channel.
É, era uma matéria, né?
Era uma matéria sobre o Titanic, não era sobre o filme.
Que inclusive passou no Google, né?
Tá, então chegamos à conclusão. O que é um entulho? Que vídeo cassete era um entulho mesmo. E graças a Deus que inventaram a DVD aí. Só botando abaixo, né? O vídeo cassete.
Foi bom enquanto durou, mas próximo. Adeus.
Não, eu acho que, por exemplo, pra gente, eu não sei se... Eu não gostaria de ter o saudosismo de assistir fita. Me desculpa, Maurício, eu acho que ele tem, ele deve ter, não sei. Mas sabe por que eu não tenho? Porque cinema requer... gira muito em torno de qualidade, Maurício. Qualidade do som.
Melhorou, sabe? Muito,
qualidade,
né, cara,
da imagem. Aí nem se compara a qualidade do som e da imagem da fita pro DVD.
E não é o nome DVD, assim, que melhorou mesmo a qualidade, não. Mas sim a capacidade que ele tinha de armazenar o filme em alta resolução, com todas as suas qualidades, entendeu?
Aliás, agora que a fita foi útil, pelo amor de Deus, nem se fala. Uma alegria medonha você gravar o que você quer assistir depois, você...
Especial de Natal. Ter,
né? Exatamente. Ah, nem se fala. O fato de você poder programar, sair de casa, voltar e tá lá gravado, isso aí realmente é espetacular. E dá pra você fazer gambiarras, né? Você pode ligar o som da sala, você ligava na saída de áudio da TV, ficava um home teacher, né? É um home teacher. Hoje é theater, naquela era home teacher.
Mas eu sei que depois de tudo isso, né, cara, é engraçado que quando vai evoluindo, vão se passando os anos, aquelas tecnologias que eram fantásticas já não é muito aquela coisa, né, cara? Engraçado que DVD hoje em dia você não quer mais saber a qualidade que tem no DVD, você quer mais, né, cara? Você quer high definition, você quer o som.
Mas aí que entra a questão que eu vim dizendo, que eu queria dizer na hora que o PH tava falando. Qualidade significa qualidade, ela significa diferença. Acho que quando a gente entra no termo qualidade, tu se obriga a ter, senão eu não tenho qualidade. Se eu não tenho o DVD e tal, eu não sou um cara que tem produtos de qualidade em casa. E é assim com tudo na vida, né, meu amigo? Na
verdade. Não, mas compara, por exemplo.
A gente entende como qualidade as coisas, e é aí que tudo se separa, é aí que tem essas indiferenças.
Entendi. Mas vamos comparar, certo? Diferenças. Fita e os primeiros DVDs lá. O Duro de Matar 1, que foi um dos primeiros lançados em DVD por aqui, pra vender. Baratinho, certo? Vamos comparar o áudio desse bicho com o áudio do, sei lá, do DVD do Trapalhão.
Não acho melhor CD, ou pior, cara. Eu acho diferente. A palavra aqui que nós estamos determinando, Rafael, que eu tô dizendo, eu acho que não é melhor ou pior, é diferente.
Mas será que a ideia do DVD não combina mais com a ideia de cinema?
Não sei.
Será que a ideia do DVD não combina mais com o cinema? Quando eu digo qualidade, é a qualidade mesmo de sonorização.
Mas teve muito...
Mas isso já foi discutido aqui mesmo nos RapaduraCast, que cinemas hoje em dia, eles não ligam o DTS, tem cinemas que são sujos, tem
Ah, Maurício, mas compara um cinema vagabundo com a fita.
Tu quer dizer com a ideia utópica de um cinema perfeito, né? Daí tal, qual a analogia aqui dos rappers do Brasil querendo ser um dos rappers americanos? Ah, a qualidade que deva existir nos cinemas americanos, ah, daí até posso concordar.
Não, mas os multiplex de hoje em dia, Maurício, estão num patamar dos americanos, cara. Na verdade, é a tecnologia deles, né?
De novo, tu vai falar qualidade, né? Eu não acho. Eu vivi cinema de rua e não acho que isso seja, que o cinema de rua era pior do que os multiplex de hoje. É diferente.
Mas a gente tá falando de um formato de reprodução. A qualidade de videocassete com DVD é absurda, né, cara?
Não, tu tá falando de qualidade, cara. Tu não entendeu o ponto da questão aqui? Uhum. Eu não vejo como qualidade, eu vejo como diferença.
Como qualidade, absurdamente. Eu quero ter a sensação de assistir um filme.
É o melhor,
sair 10 caixas, entendeu? E não só do lado direito e esquerdo.
Não, tu quer o melhor, é isso? Se tu quer qualidade, tu quer o melhor.
Porque
não é isso?
A tecnologia, Maurício, ela quer te aproximar do original, que é o cinema, entendeu? Ela faz com que tu se aproxime do cinema, entendeu? Da qualidade que tem no cinema.
Não, seria muito mais além do que isso.
Não, mas...
Quem diz que cinema é isso? Não é isso, cinema.
Eu tô dando um exemplo, de que esse tipo de tecnologia, eles estão evoluindo muito na qualidade da reprodução do vídeo, do áudio e tudo, pra tentar aproximar da qualidade que tem no cinema, entendeu?
A diferença que tem em cinema.
Mas é lógico, o cinema nunca vai perder a sua grandiosidade por causa da tecnologia que vem sendo lançada fora dele, entendeu? Até a questão de ambiente, social e tudo é completamente diferente. Mas eu acho que em termos de qualidade, que é o que vai acontecer mais ou menos com o Blu-ray, né? O pessoal diz, caraca, o Blu-ray vai vir aqui pra chutar tudo, na verdade ele vai melhorar o que o DVD tá oferecendo, entendeu? A capacidade dele vai aumentar. Um DVD ele cabe, sei lá, 5 GB, né? Sei lá, cabe mais ou menos isso. Um Blu-ray ele vai caber bem mais, entendeu? De 25 GB por aí, sei lá.
Tu entendeu o que dizer, Rafael? Talvez o Rafael esteja calado que ele entendeu o que eu tinha falado. Tu entendeu, Rafael?
Entendi, sim, senhor.
Eu falo isso, cara. O problema que eu vejo muito grande é esse, é da gente buscar a qualidade e o melhor da evolução da tecnologia e de outras coisas mais. Entendeu? O que é? Podemos falar do Blu-ray já ou não?
Podemos.
O que é Blu-ray? É o máximo da qualidade do cinema. É isso? É pra fazer neguinho comprar, cara. É só isso. Isso é o resultado. É pra fazer neguinho comprar, gastar, ter o que não tem. É a mesma coisa que tu ter um MP3 de 8 GB ou de 80. Ah, eu quero o de 80. Eu quero o de 160 GB. Tu nem vai escutar essas porra de música, velho. Tu vai usar o teu MP3 no máximo em meia hora, uma hora. Ah, tá. Se tu for viajar de avião durante 12 horas, vai pro Japão, então 24 horas. Ah, Austrália, daí sim tu vai usar. Ah, tu nunca vai usar essas porra de 80 GB. É uma mentira, isso é uma ilusão, isso é pra comprar, é capitalismo. Ver filme, tu poderia ver filme sim no VHS. Mas a ideia é essa. É vamos evoluir o caralho, vamos gastar, vamos fazer rodar dinheiro. Essa é a porra. Isso me irrita, caralho. Eu estou tentando fazer entender aí alguma coisa diferente disso.
Olha isso, o que é que tu acha da possibilidade de você ter os 6 filmes do Rock em um Blu-ray, ao invés de 6 DVDs?
É, essa é a matemática deles, meu amigo. Essa é a matemática da
venda. Eu tô fazendo uma pergunta só. Tu prefere ter os 6 DVDs ou tu prefere ter um que tenha os 6 com a qualidade infinitamente superior?
Mas de novo,
de áudio, vídeo e tudo.
Essa pergunta, tu parece um vendedor.
Não, eu tô perguntando. Eu tô perguntando.
Esse é o livro aquele, Vendedor Pitbull. Tu parece um pitbull vendendo. Tu quer ter 6? Tu quer ter 6? Ou tu quer em um? Ou tu quer ter 6 daquelas cassetes grossas que juntam...
Liga já.
Maurício, tu quer entulhar a tua casa de coisa? Ou tu quer diminuir o entulho por uma coisa que são mais cômodas?
Ô, Jurandir, tu quer me dizer que tu tem a possibilidade de comprar tudo aquilo que tu quer?
Não.
Então tá respondido.
Não tenho, mas isso é o grande da tecnologia. Ele começa caro, mas vai barateando. Daqui a pouco todo mundo compra.
Ei, vira entulho! De novo! Quantos caras têm 5 mil filmes na estante? Juntou pó tanto, traças tanto, formigas tanto, quanto as VHS que eu estava falando.
Eu não acredito que tu tá com esse pensamento conservador demais, Maurício. Tu tá com esse pensamento conservador demais.
Conservador? E tu com esse capitalismo na cabeça? Compre evolução.
Se tu tivesse uma empresa de cálculo, tu preferia ter uma sala entulhada de papel do que um sistema de 2 megas, entendeu? Era? Tu preferia ter o papel na tua empresa do que ter um sistema que tivesse tudo nele?
Tu não vai ter só esse sistema, meu amigo. Tu vai ter outro acessório e mais um outro e mais um outro e vai de novo criar entulho. Tu consegue pensar no que eu tô dizendo?
No final, enfim.
Das contas, vai dar entulho. Ou tu vai se contentar com isso? Daí tu vai comprar um novo DVD.
Vai dar entulho, mas daqui a 10 anos tu vai pensar, caraca, tu lembra como a gente tinha 6 DVDs do Rock ao invés de ter em um, né, cara? Impressionante, né, cara?
E agora vai ter, é isso, depois tu vai ter de novo um micro CD, tipo um micróbio invisível, que vai ter ali 20 filmes do Rock. Aí tu vai ter. Só que tu vai comprar tantos que tu vai encher de micróbios.
Mas é assim, essa... cara. A evolução é isso, cara. Capitalismo é isso, cara.
Ah, mas não é evolução e não é qualidade. Só isso que eu quero dizer aqui. Não é evolução e não é qualidade.
Tu quer dizer que a qualidade do filme que passa num Blu-ray é menor do que a do VHS?
Mas que qualidade?
Qualidade de imagem.
Qualidade de imagem, som e tudo.
Mas é mesmo assim, cara.
Com qualidade técnica. Qualidade técnica.
Que porra é essa? Que porra é essa que significa
qualidade técnica?
Que porra é essa que significa qualidade?
Qualidade técnica?
Não, isso só serve pra tirar os olhos de uma coisa e botar em outra e não deixar eu escolher. Porque logo você tá dizendo que é qualidade, eu vou entender que é o melhor. Então eu tenho que olhar pro melhor. Tu tá me entendendo aonde eu quero chegar, porra?
Moral da história, compre um livro.
E eu vou tomar uma água, pera aí. Vou conversando aí porque eu tô muito cabeça hoje pra ficar falando de...
Eu não acredito não, qualidade técnica é infinitamente superior, eu não acredito que o cara quer assistir uma VHS com sabe, mofada do que ter um Blu-ray que tem Dolby Surround 7.1, 9.1. Tu, Rafael, tu, quero que tu preferia ter o... Ou ter todos os rocks num Blu-ray. Frente
não, best. Depois dessa eu quero mais não ter nada. Eu vou pro cinema e vambora. É, eu compro pipoca, chupo a mariola e vambora.
Serve pra nada.
Depois disso daí, só vou comprar quando for aquele DVD implantado, o tamanho do micróbio. A gente implanta no cérebro já.
Chips, né? A gente vai deixar de comprar...
Compre já um chip com todos os filmes do Rock Balboa.
Todos os filmes do Sly, né?
É, você implanta, aí dentro do ônibus você fecha o olho e começa a assistir.
Aqueles óculos futuristas, né, que a gente coloca no...
Não, é dentro da pálpebra. Você fechar só uma pálpebra assim, você vai assistindo no meio da rua.
Acho que o objetivo disso, né, a própria Sony, que lançou o videocassete e tá coordenando aí a batalha, o lançamento do Blu-ray, na verdade foi uma batalha, né, do HD-DVD com o Blu-ray, né. A decisão, assim, de praticamente acabar com o HD-DVD foi a decisão da Warner, cara, que praticamente decidiu o fim da guerra, né, entre Blu-ray e HD-DVD, né.
Que guerra foi essa? Tu não falou dessa guerra, não. Qual a diferença entre o HD-DVD e o Blu-ray?
Qual foi a guerra, Juliano?
Quando começou essa definição de formato, todo mundo dizia que assim, se for lançar uma nova mídia, ela tem que ser pelo menos mais barata, né? Porque não adiantaria lançar uma nova mídia que seja os olhos da cara, né? E era o que prometia o Blu-ray, né? Blu-ray, por ter uma capacidade maior de armazenamento, né? 25 GB. E hoje em dia estão gravando assim, frente e verso, né? Ter 25 e 25. Seria um luxo muito grande, mas principalmente para as empresas.
Luxo.
Né? Para fazer
backup. Olha aí, Maurício, luxo.
Luxo é coisa cara, entendeu? É isso que eu tô fazendo isso.
Aí, Maurício.
Mas também entendido muito como qualidade, né, meu amigo Juras?
Qualidade técnica. Lá. Qualidade de vida é diferente de qualidade técnica, qualidade de...
A qualidade
da vida. E o HD-DVD tinha tudo pra ganhar essa briga por ter menor capacidade, ser só 3 vezes maior do que um DVD normal e ser mais barato, né? Tinha tudo pra ganhar essa guerra, né? Ele tava sendo comandado pela Toshiba. Daí, na verdade, as distribuidoras começaram a tomar partido, né? Uma foi pro lado, outra foi pro outro e...
Quem foi que ficou no meio?
Ninguém. Todo mundo tomou partido de uma mídia. Daí, na verdade, como a Sony começou a mostrar que a utilidade do Blu-ray seria bem maior para o futuro, entendeu? Então as empresas começaram a mudar de lado e deixando a pobre do HD-DVD nas mãos, né? Inclusive eles lançaram essa mídia. Muita gente comprou um aparelho de HD-DVD, comprou o próprio filme HD-DVD e agora foi descontinuado, né? Já quase um ano depois foi descontinuado. Né? E o interessante é assim, aí você pensa, putz, esses caras se fuderam. Na verdade, não. Quem comprou o aparelho de HD-DVD pode ir na loja e trocar por um de Blu-ray, entendeu? Sem ônus nenhum, entendeu? Então essa foi a grande diferença. Na verdade, que competia, o que diferencia os dois era a capacidade mesmo, e uma nova leitura do laser do Blu-ray, que vai dificultar muito nos piratas, viu, Maurício? Vai ser bem mais difícil piratear uma cópia original, mas lógico que daqui um tempo vai ser pirateado, né? Como tudo é pirateado, mas é bem mais difícil uma cópia da... Não sei, né, cara? Todo mundo dizia que
espera-se que não, ou espera-se que sim?
Essa é a grande questão, né, cara? Talvez pro pessoal que tem um poder aquisitivo maior, eles esperam que não, né, cara?
Olha aí, Maurício, esse, o poder aquisitivo, hein?
Mas aqueles que não têm poder aquisitivo e vão querer comprar o Blu-ray, eles acabam querendo ficar nas costas, né, cara, disso de lançar uma mídia que seja pirata e barata, né? Coisa que o Blu-ray não vai ser, né? Inclusive já tá sendo vendido aqui no Brasil o Blu-ray. Os DVDs normais, esse que nós temos aqui em casa e tudo, vai continuar rodando nos aparelhos, né, de Blu-ray. Então a gente não vai perder nada. Só vai ter a qualidade técnica inferior, né, quando você assistir o mesmo filme na capacidade do Blu-ray e do de DVD, você vai ver a diferença de qualidade, né? Aquelas pessoas que estão descompromissadas não estão preocupadas com
aí,
isso.
Aí, Maurício. Qualidade.
Qualidade técnica inferior. Que palavrinha.
Mas tu queria o quê, Maurício? Não, eu não tô entendendo esse teu remorso.
Não é remorso, cara nenhum.
Então diga.
Remorso. Eu falo o último samurai aqui pra ti, o que você quer para você? What you want for yourself? O que você quer para ti mesmo, cara? É isso? Para te ter a TV para te ter um Blu-ray com alta qualidade, HDMI, tu vai ter que ter a TV tal, digital. Tu tem? É isso? É isso? Tu tem que ter isso,
Maurício, cara. Se não fosse isso, Maurício, tu ainda tava na tua casa com aquela televisão de... Né? Que você mudava o canal...
Trocando os canais. Tá gostoso.
É isso aí. A internet é evolução tecnológica, Maurício. Tu queria estar usando os celular de tijolo?
Eu falo da palavra, essa palavra que tu tá usando, a evolução e de qualidade, ela que vai fazer... Tu viu Magnolia ontem, como tu falou que viu?
Vi.
Então tá. E tu chegamos ao Blu-ray aí?
Não é porque eu sou adepto à evolução da tecnologia que eu não posso ter...
Isso não é evolução, não é evolução.
Não é?
Não é essa palavra, evolução.
Não é?
Então, o que é que marcaria a evolução?
Cuide das palavras, porque tem crianças que ouvem esse nosso...
Não acredito. Maurício, você tem uma fita cassete que cabe uma hora de gravação e você tem um Blu-ray que cabe 800 milhões de horas. Isso é evolução tecnológica. É evolução tecnológica.
Vai lá, Pitbull. Vende.
Jura de Pitbull.
Maurício, você tá muito conservador, retrógrado. Tu é velho, Maurício. Tu vai ser entulhado e jogado no lixo, Maurício.
Olha o que é que ele faz com as coisas velhas, Jurandir. Ô, Maurício, tá vendo? Tá vendo quando sobra uma velhinha dentro em cima do ônibus, o que é que ele faz?
Ô, da poltrona, seres rapadurianos. Se eu não aparecer mais, vocês saibam que essas duas pessoas tão queridas aí me jogaram no lixo.
Maurício, você é uma pessoa jovem, você tem que se adaptar ao que tá acontecendo no mundo da tecnologia, cara. Tu mesmo falou no Rapadura que é 50, que assiste 35 vídeos pornô por dia.
Olha aí, com fita, mentira, como é que seria?
Eu falei 24, você escreveu 35. Na verdade, não é isso.
Imagine isso na internet, Maurício.
Não entendeu o que eu tô falando, eu não estou falando da evolução tecnológica, estou falando das palavras que nós estamos usando aqui, mas isso é óbvio.
Você tá indo contra o Karl Marx. Você tá indo contra o Karl Marx.
Falando da Lady Murphy aqui. Então, é isso.
Que Lady Murphy, Maurício? Qual é a Lady Murphy? A Lady Murphy é, se você tem uma fita por muito tempo, não se preocupe, um dia ela vai mofar. Essa é a Lady Murphy. Não, DVD não. DVD você pode perder o DVD. Mofar não mofa, não. O DVD eu posso guardar dentro do caderno pra emprestar pros meus amigos.
Eu só não tô entendendo essa... O que o Maurício tá fazendo aí, né? De se protegendo por causa da evolução natural.
Eu não tô me protegendo. Mas é isso então, que a gente explique. Fala com as pessoas. É isso que a gente fala. Não, eu não vou explicar.
Porque as pessoas podem ficar confusas.
Eu não vou encerrar esse programa enquanto não souber o que é que o Maurício está falando aí.
Mas eu não saio daqui.
Daí agora o Rafael mesmo fala que pode guardar no bolso o filme tal, no seu MP4, que seja, tá?
Isso é ruim?
É isso que eu quero dizer, que é isso que a gente faz com tudo, não só com a tecnologia, a gente não vê com esses olhos
consumismo,
a tecnologia.
Tá questionando o consumismo do Magnolia.
Eu tô consumindo as palavras que nós estamos usando para falar sobre essas tais coisas, entendeu? Que tem a ver com cuidado. Não é qualidade. Não é por causa que se eu não tiver um Blu-ray, eu não tenho um sistema de qualidade de audiovisual. Não é. Você
tem um sistema inferior, cara.
Qualidade.
Não, é inferior, cara. Diferente. É diferente, não é inferior. É um outro sistema. É um outro.
Você tá entendendo a palavra. Você tá entendendo a palavra qualidade errada. Qualidade, que vem do latim, qualitate, certo? O que é que quer dizer? Modo de ser, atributo, predicado, aptidão, disposição moral, casta, espécie e esse. espécie, título,
agora tu chegou onde
posição social, isso que eu quero falar. Aquilo que caracteriza uma pessoa ou coisa e que a distingue das outras.
Olha que legal, tu viu isso tudo que tu traduziu aí?
Certo? Do latim.
Então, se eu tenho um Blu-ray, eu tenho um status de poder aquisitivo maior do que o teu.
Não. Ah, se você tem Blu-ray, você tem algo que tem uma posição diferente do que você tinha antes. Então, ele tem uma qualidade diferente. Pode ser qualidade maior pra você? Talvez não. Pra você pode ser uma qualidade menor. Mas pro Jurandir é uma qualidade maior. Porque é ele quem define a posição, é ele quem define o título, a casta, a disposição daquilo ali que ele resolveu comprar. Você tem a opção de não comprar.
É isso aí, não. Bravo, obrigado. Passo das minhas palavras as palavras do Rafael. Tá explicado.
Pronto, mas ele te destruiu praticamente.
Viu? É que pra ti é isso, pra ti é isso. E por isso que eu falo que a tua palavra evolução é isso, é guerra, é quem tem mais, quem tem menos.
O Jurandir, ele é, não, o Jurandir é Hitler. É o novo Hitler, Maurício.
Eu não sei, não. Na verdade, eu tô só dizendo que eu não vejo nada de mal existir a evolução tecnológica. Que tenha. Eu só torço que tenha.
Que tenha, mas o que o Maurício quer, e eu agora passei a concordar com ele, diante da sua visão mesquinha, Jurandir. Eu passei a concordar com o Maurício que o quê? Você deve ter opções, certo?
Mas tem.
Você deve ter
se opções. Se você quiser, você pode assistir você o videocassete até hoje em dia, Rafael.
Você deve ter opções para definir que atributos você quer ter, certo? Para você distinguir opções. Que coisas você quer para distinguir de outras. É isso que diz a palavra qualidade. Então entenda.
Você tem opções. Você não tem opções?
Não. Eu quero comprar o Harry Potter 7 em fita. Vou comprar?
Tu vai querer fita? Fazer isso?
Vou, se eu tiver eu vou. Agora eu vou, a partir de hoje sim.
Rafael, deixa tu. Rapaz, tu é engraçado, né, cara? Vocês são todos focados na tecnologia, todo mundo tem celular de última geração, todo mundo tem computador.
Porque Maurício tem um Mac.
Maurício tem um Mac. Rafael tem computadores, tem celulares, tem relógio que fala, tem porta-retrato digital e tudo.
Eu sabia, eu não preciso vir a casa do Rafael pra saber que ele tem um relógio que fala. Tem cara de quem tem um relógio que fala. Viu? Ó, é por isso que nós nos tornamos classificados, classificadores, propagandas, fascistas.
Tá bom. Então, Maurício, nós vamos pegar agora a máquina do De Volta para o Futuro e te mandar pra época das cavernas. Pra tu morar naquela época, agora arrastando a mulher, puxando pelo cabelo, matando um elefante. Vocês são dois retrógrados. Vocês vão.
Olha, retrógrado, né?
Vocês vivem no passado.
Vivemos no passado e nos falamos no futuro.
Sabe?
Quando tu tiver um Blu-ray. Nos vemos no futuro, Jurandir. Quando tu chamar nós pra vir pra comer pipoca na tua sala de casa.
Escutem.
O Block 5 em Blu-ray.
Escutem, rapaduras. Vocês ouvintes. Quando o Maurício Rafael comprarem os seus Blu-rays, eu vou falar aqui. Vai ver. Vocês estão falando uma coisa que vocês vão adquirir daqui a um tempo. Estão sendo contra isso.
Você não sabe nem qual é o significado da palavra retrógrado para nos chamar de retrógrado. Retrógrado é o que anda para trás, é o que recua, retrocede, não é o que está atrás. O que está atrás é ultrapassado. Então, se você quer pelo menos
denotar. Vocês estão andando para trás.
Não, você quer.
A evolução está chegando e vocês estão indo para trás. Vocês são retrógrados. Vocês são retrógrados. São dois retrógrados.
Então, tem que andar para trás. Porque até eu vou dar pra frente, eu preciso pegar na escola. Então
você devia ficar trancado naquelas cavernas que ficam só os pensadores. Aí vamos morrer aqui porque não adianta evoluir.
Vamos morrer aqui porque nós não temos Blu-ray. É isso aí.
Acho que a tua intenção no mundo, então, Jurandir, é essa. Não é à toa que tu tá fazendo uma especialização em marketing. Por quê, Maurício? Porque ele quer enganar pessoas, ele quer vender.
Eu quero evoluir,
seja um produto
diferente.
Bom,
eu quero evoluir.
Seja um produto ruim, seja um produto bom.
Nós viemos para a Terra para evoluir somente. Nós viemos para a Terra para evoluir.
Pronto.
É isso aí. Pronto.
Socorro. Falou pronto, a mãe de Ná. Falou o padre Marcelo Rossi. Tá falando.
Tu adora pegar definições? Então vamos pegar. Evolução, processo de mudança, crescimento, desenvolvimento. Então, meu filho, se você quiser ficar pra trás, você fique, entendeu?
Isso aí.
Se vocês querem ficar pra trás, vocês fiquem.
Jurandir, nós estamos nos distanciando! Jurandir, onde está você? Está muito à frente!
Ai, ai, então vamos lá. Então, até semana que vem. Tomara que vocês não sejam retrógrados também, nos ouvintes do Rapadura Cast.
Não faça, Hitler, não faça. Deixa eles escolherem.
Sai daí, Mussolini.
Então, ouvintes, tomem a posição de vocês. Vocês querem me ver hoje em dia sem nada de tecnologia?
Olha aí, olha aí! Olha! Olha!
Vamos todos trancar na nossa casa. Adeus televisão, adeus filmes, adeus internet. Eles não vão conseguir nem comentar, porque eles não podem acessar a internet, né? Adeus tecnologia.
Só as cachorras. Os moleques de dogs.
Até semana que vem com mais uma Padura Cash. Um abraço, Rafael. Um abraço, Maurício.
Abraço, senhor Hitler.
Abraço,
let the dogs out.
Cadê o meu Blu-ray?
O Jurandir comprou.
Tchau, Jurandir, nós estamos longe agora. Andando pra trás, estamos andando pra trás.
Tá sim, Curupira.
Vamos entrar pra caverna. Vamos entrar pra caverna. Curupira. Tchau. Shadow, who let the dogs out? Shadow, who let the dogs out? Shadow.